Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do Portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o Portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a Revista das Lições Bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no site do Portal Escola Dominical ao longo da semana, assistam a outras pré-aulas e leiam outros textos de apoio que nós disponibilizamos nos links das redes sociais, cujos links nós disponibilizamos nas redes sociais do Portal Escola Dominical. No Facebook, facebook.com/portalescoladominical, no Twitter, @ebdportal e no LinkedIn. Os irmãos têm acesso às dezenas de textos de apoio, de videoaulas, de todas as faixas etárias nas redes sociais do Portal Escola Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós temos a transmissão ao vivo pelo YouTube da lição, onde os irmãos poderão tirar as suas últimas dúvidas. Fora isso, os irmãos podem, nas redes sociais, ou mesmo no site, ou no YouTube mesmo, tirar as suas dúvidas ao longo da semana. Ouçam também as leituras diárias que nós disponibilizamos também toda semana, as leituras previstas na Revista das Lições Bíblicas. Mas não deixem de ir à Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida que evangeliza enquanto ensina e ensina enquanto evangeliza, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. E nós estamos agora já iniciando o segundo trimestre de 2017. Este segundo trimestre, cujo tema é o caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, há muitos anos comentarista das lições bíblicas, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. Esse trimestre é uma continuação, eu diria até uma aplicação do trimestre anterior. Nós acabamos de estudar a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. Vimos que o cristão, ele tem um caráter diferente. Ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura, e por causa disto, ele vai ser uma pessoa que, a cada dia, paulatinamente, vai assumindo as mesmas características de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, neste trimestre, nós vamos estudar a vida de algumas personagens bíblicas, de alguns servos de Deus, que trazem exemplos para nós e que nos mostram como que o cristão deve ser. Vejam bem que o título do nosso trimestre é O Caráter do Cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Nós vamos estudar a respeito do caráter cristão, agora exemplificado. Nós vamos estudar a vida de algumas personagens bíblicas e extrair destas biografias, desses relatos, destas narrativas, características que nós devemos ter. E isto é uma aplicação daquilo que nós estudamos no primeiro trimestre. No primeiro trimestre nós vimos a teoria. Qual é o fruto do Espírito? Qual é o caráter do cristão? Quais as qualidades que nós devemos ter? Quais são as obras da carne? Quais as qualidades que nós não podemos mais ter? E agora, neste trimestre, através do estudo de alguns servos de Deus, nós vamos colocar em prática, ver como, no dia a dia, Deus se manifestou na vida destas pessoas que nós vamos estudar. Teremos um trimestre temático, né? Porque nós estaremos estudando a respeito do caráter do cristão usando várias personagens bíblicas. E quando nós falamos em caráter, lembrando algo que já vimos no trimestre anterior, é que esse caráter é um dos aspectos da estrutura psíquica do ser humano. A psicologia e as outras as ciências afins costumam dizer que o homem tem uma personalidade que é formada de caráter e temperamento. Nós utilizamos aqui até uma definição usada em 2007, porque em 2007, há 10 anos atrás, nós também estudamos a respeito do caráter cristão com algumas personagens bíblicas, numa lição que foi dada pelo pastor Eliezer Lira. E lá, o setor de educação cristã, naquela oportunidade da CPAD, ela colocou três definições que eu achei muito importantes e nós a repetimos aqui. As repetimos aqui. Em primeiro lugar, o temperamento. O que é o temperamento? É o estado de humor e as reações emocionais de uma pessoa. É o modo de ser da pessoa. Quando Deus nos cria, Ele nos cria corpo, alma e espírito e nos cria uma individualidade. Esta individualidade, ela é composta do caráter, do temperamento e da personalidade. O temperamento é o nosso modo de ser, né? Ficou conhecida o estudo feito por Tim LaHaye, que inclusive faleceu no ano passado, quando ele escreveu sobre os temperamentos controlados pelo Espírito Santo, através da ideia antiga lá que vem da Grécia, dos quatro tipos de temperamento. Ele estabeleceu aí esses quatro tipos de temperamento e como eles podem ser controlados pelo Espírito Santo. Então, o temperamento é o nosso modo de ser. E esse temperamento, ele não muda. Deus o criou e, por tê-lo criado, as coisas que Deus cria são imutáveis. Esse temperamento, ele pode ser controlado e deve ser controlado pelo Espírito Santo a partir da salvação. Mas esse temperamento não muda. Ninguém muda de temperamento. Ao lado do temperamento, nós temos a personalidade. O setor de educação cristã da CPAD, em 2007, disse que a personalidade é a emoção, vontade e inteligência de uma pessoa, aquilo que o indivíduo é. Na verdade, a personalidade é o conjunto de caráter, temperamento e outros elementos. É o que mostra a nossa individualidade. É a personalidade. Então, a personalidade, ela envolve a razão, a vontade e a sensibilidade da pessoa. É a alma da pessoa. A alma, ela envolve essas três faculdades: a razão, a sensibilidade e a vontade. E nós temos o caráter. O caráter, ele é adquirido. O caráter, ele é montado conforme a convivência, o ambiente em que a pessoa vive. O caráter, ele é montado. Dizem os estudiosos que o caráter, ele é totalmente formado até os 3 anos de idade, né? Então, o caráter, ele é montado, ele é adquirido. E é por isso que o título da nossa primeira lição é A Formação do Caráter Cristão. O caráter, sim, com a salvação, ele é modificado. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso diz respeito ao caráter. Nós nascemos de novo e passamos a ter o caráter. Caráter é aquilo que é imprimido. É por isso que nós temos os caracteres. Quando se começou a fazer a escrita lá entre os sumérios na Mesopotâmia, a escrita era feita em argila, através de caracteres, de sinais. Então, o ser humano, ele é moldado, ele é montado através das influências, das pressões que ele recebe. Então, o caráter ele é adquirido. Este caráter, sim, tem que ser transformado quando nós cremos em Jesus. Há um novo caráter que se forma. E este caráter é o caráter cristão. Nós passamos a ser cristãos. E isto quer dizer um pequeno Cristo, semelhante a Cristo, parecido com Cristo. Foi o que aconteceu lá em Antioquia, quando nós abrimos a Bíblia lá em Atos, capítulo 11, versículo 26, nós vemos: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Então nós verificamos aqui que os crentes de Antioquia, quando passaram a ser discipulados, quando passaram a aprender a palavra de Deus, a ter contato com o Senhor Jesus, que eles não conheciam, porque Jesus nunca passou por Antioquia, cujas profecias Jesus cumpriu, mas eles eram gentios, eles não conheciam as escrituras hebraicas, não sabiam das promessas messiânicas, das profecias messiânicas, mas quando eles tiveram contato com Cristo, creram em Cristo e aprenderam de Cristo, eles passaram a ter uma vida diferente. Eles passaram a ter um comportamento diferente, atitudes diferentes, uma conduta diferente. E os próprios habitantes de Antioquia chegaram à conclusão que aquelas pessoas eram diferentes e eram parecidas com Jesus que elas pregavam. E por isso eles passaram a ser chamados de cristãos, ou seja, semelhantes a Cristo, parecidos com Cristo, pequenos cristos. Este caráter cristão que vai ser estudado neste trimestre através das vidas de personagens bíblicas. E esta primeira lição, que diz a formação do caráter cristão, nos fala que este caráter deve ser formado, adquirido. Quando nós cremos em Cristo, nós nascemos de novo. Espiritualmente, nós nos tornamos bebês. E agora precisamos crescer e precisamos ficar semelhantes a Cristo. A nova criatura, ela tem que ser semelhante a Cristo, porque ela é criada à imagem e semelhança de Deus, porque ela é recriada pela salvação em Cristo Jesus. É o que nos diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 29. Paulo diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual a característica que nós vemos entre os irmãos, biologicamente falando? É que eles são parecidos. Os irmãos, eles são parecidos. Eles têm uma fisionomia parecida, muitas vezes a voz parecida, né? Eu tenho uma irmã. E muitas vezes as pessoas, ao olharem para mim ou para ela, perguntam se nós somos irmãos. Quando nós falamos, perguntam se nós somos irmãos, porque nós somos parecidos, nós somos semelhantes. E nós nos tornamos irmãos de Jesus, porque quando nascemos de novo, por termos crido em Jesus, Deus nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, diz o apóstolo João no início do seu evangelho. E se nós somos filhos de Deus, diz Paulo aqui nesse mesmo capítulo 8 de Romanos, nós somos herdeiros de Deus, mas co-herdeiros de Cristo. Então nós temos que ser parecidos com Cristo. As pessoas devem olhar para nós e se lembrar de Cristo. Nós temos que remeter as pessoas a Cristo. Isto implica um caráter novo. Nós, quando nascemos de novo, nós passamos a ser imagem e semelhança de Deus. Não mais imagem e semelhança de Adão. Porque a carne, que é a natureza pecaminosa, é crucificada com Cristo. E por isso, nós agora fomos predestinados. Então, quem é salvo, ele é salvo para ser conforme a imagem de Cristo. E Paulo não diz isso apenas aqui em Romanos 8 e 29, mas em Efésios 4 e 13 ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O nosso alvo, a finalidade, o propósito, o objetivo da nossa vida espiritual é chegarmos à estatura completa de Cristo, é atingirmos a perfeição, o que sabemos somente ocorrerá no arrebatamento da igreja. Mas nós estamos caminhando para lá. Como diz o apóstolo João, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Esta é a meta do cristão. Depois que ele nasce de novo, depois que ele é salvo por crer em Jesus, ele agora vai a cada dia se tornando mais parecido com Cristo, mais semelhante a Cristo, até o dia do arrebatamento da igreja, quando então, assim como Jesus foi glorificado quando ressurgiu, nós também seremos glorificados. E em teremos atingido a estatura completa de Cristo, a estatura, a condição de varão perfeito, e seremos semelhantes a Cristo em forma plena. Então, quando se fala no caráter do cristão, nós falamos neste crescimento espiritual, neste progresso, neste desenvolvimento espiritual, para que nos tornemos semelhantes, parecidos com Cristo. É por isso que quando falamos em caráter cristão, estamos falando na santificação. Porque a santificação é este processo em que nós vamos progredindo e nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. E será que nós estamos cada vez mais parecidos com Jesus? Paremos aqui e façamos uma reflexão, irmãos. Será que hoje eu sou mais parecido com Jesus do que eu era ontem? Ou será que eu estou ficando parecido com Cristo? Em vez de ficar parecido com Cristo, eu estou cada vez mais parecido com o mundo. Este é o problema. Assim como o trimestre passado, esse trimestre nos leva a uma reflexão importante. A prova de que eu estou indo para o céu é que cada dia eu me aproximo de Deus, cada dia eu fico mais parecido com Jesus. Será que esta é uma realidade em nossa vida? Estamos mais parecidos com Jesus? Precisamos ser cada dia mais parecidos com Jesus. O apóstolo Paulo diz que nós somos predestinados a sermos conformes à imagem do Filho de Deus. Se estamos caminhando para o céu, cada dia nós somos mais parecidos com Jesus. Cada dia as pessoas olham para nós e são remetidas a Cristo. Assim como as pessoas se lembram dos nossos irmãos biológicos quando olham para nós, elas devem se lembrar de Jesus quando conviverem conosco, quando estiverem conosco. Será que é isto que está acontecendo? Esta é a proposta desse trimestre. O caráter do cristão. E ela depende da santificação. E a santificação tem tem vários meios de santificação. Né? Nós temos a palavra de Deus, a oração, reforçada com o jejum, a participação no corpo e no sangue de Cristo, o temor do Senhor. Mas o elemento primordial desta santificação é a palavra de Deus. Jesus, orando por nós, na sua oração sacerdotal, ele deixou isso bem claro. Lá em João, capítulo 17, versículo 17, quando ele fala em santificação na sua oração sacerdotal, ele fala da palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus pede ao Senhor, ao Pai, que nós sejamos santificados. Mas a santificação se dá principalmente pela palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a fiel testemunha de Jesus. Se nós queremos ser parecidos com Cristo, nós precisamos viver de acordo com a palavra. Porque a palavra é a fiel testemunha de Jesus. É a palavra que nos mostra quem é Jesus, como é Jesus. E o próprio Jesus disse isso. João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus foi bem claro ao dizer que o cerne do testemunho dele são as Escrituras. Nós estamos neste ano de 2017 comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. E um dos pontos básicos da Reforma Protestante é o sola scriptura, ou seja, somente as Escrituras. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e de prática. É por isso que nós, neste trimestre, iremos estudar personagens bíblicas. Porque através da Bíblia nós aprendemos como deve ser o caráter do cristão, qual deve ser o nosso comportamento, qual deve ser a nossa conduta. Porque é pela palavra de Deus que nós ganhamos a fé que nos trouxe a salvação. A palavra de Deus nos traz a fé. E a salvação é pela fé. Paulo escreve isso em Romanos 10 e 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos traz a fé. E é a fé que nos traz a salvação. Porque, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a palavra de Deus é ela que nos traz a fé. E é por meio da fé que nós somos salvos. O instrumento da fé é a salvação. O instrumento da salvação é a fé. E por isso nós precisamos da palavra para crer. E crendo, nós precisamos da palavra para crescer. E para sobreviver. O próprio Jesus disse isso. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, nós encontramos. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus, ela trouxe a fé, por meio da qual nós alcançamos a salvação. E a palavra de Deus nos sustenta na nossa vida espiritual. Existe um hino da harpa cristã, que eu gosto muito, que traz esta realidade. É o hino 383. Traduzido ou adaptado por Paulo Leivas Macalão. E o hino começa assim: dá sustento à minha vida a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é o nosso sustento, é o nosso pão espiritual. É através da palavra de Deus que nós sobrevivemos. Portanto, nós mantemos o nosso curso para o céu. É através da palavra de Deus que nós crescemos espiritualmente. Ou seja, que nós nos santificamos, que nós nos mantemos separados do pecado, que nós podemos produzir o fruto do Espírito e manter a carne crucificada com Cristo, com suas paixões e concupiscências. É através da palavra de Deus que se forma o caráter. É por isso que o subtítulo do nosso trimestre é Moldado pela palavra de Deus. Jesus disse aos discípulos, João capítulo 15, versículo 3: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra de Deus que nos mantém limpos, que nos mantém puros, que nos mantém santos, que faz com que nós prossigamos caminhando para o céu. Não há como formar o caráter cristão a não ser pela palavra de Deus. E é por isso que hoje nós encontramos muitas pessoas que se dizem crentes, mas que não vivem como crentes, que não deixaram o mundo, que vivem no mundo, que querem estar no mundo, que tem as atitudes pecaminosas. Por quê? Porque não foi moldado pela palavra, não conhece a palavra, não medita na palavra, não ouve a palavra, não estuda a palavra. Por isso já morreu. Porque quem não produz o fruto do Espírito, como nós vimos no trimestre passado, é porque não nasceu de novo. Tem uma fé sem obras. E a fé sem obras, diz Tiago, é morta em si mesmo. E na parábola do semeador, Jesus revela esta verdade espiritual. A semente, diz Jesus, é a palavra de Deus. E a semente que não germinou, aquela que foi jogada à beira do caminho, a pessoa nem salva foi. Aquela que germinou, mas não fez raízes, aquela jogada entre os pedregais, morreu, também não produziu fruto. Aquela semente que foi jogada entre os espinheiros, germinou, cresceu raiz, mas foi sufocada pelo mundo, também não produziu fruto. Só a palavra que caiu na boa terra, esta produziu fruto, 30, 60 e 100. A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que faz com que haja a produção do fruto. E eu preciso ser limpo pela palavra que me é falada. Eu preciso dar guarida à palavra de Deus. Eu preciso fazer com que esta palavra germine. Eu preciso fazer com que esta palavra crie raízes. E eu preciso fazer com que esta palavra supere as preocupações desta vida, para não ser sufocada pelos cuidados desta vida. A palavra de Deus é ela que molda o caráter cristão. Porque a palavra de Deus é o próprio Cristo. O que diz o apóstolo João? O Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a própria palavra. É por isso que quando ele voltar com a igreja para salvar Israel na batalha do Armagedom, a Bíblia diz que o nome pelo que ele será chamado será a Palavra de Deus. Não há como moldar o caráter cristão. Não há como desenvolver um caráter cristão. Não há como eu chegar à imagem de Cristo a não ser pela palavra de Deus. Mas o subtítulo do nosso trimestre diz que o caráter do cristão ele é moldado pela palavra de Deus, mas ele é provado como ouro. O crescimento espiritual Ele se dá, inevitavelmente, pela palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, eu não cresço espiritualmente. Mas ao lado da palavra de Deus, eu preciso também ter adversidades, provações, para poder crescer espiritualmente. Paulo, escrevendo lá aos Romanos, no capítulo 5, ele diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então vejam bem que pela fé, por Jesus, pela fé em Jesus, nós entramos na graça. Nós começamos a entrar no caminho que é apertado, a porta que é estreita, mas que conduz à salvação. Então, nós cremos em Jesus, por crer em Jesus, nós ouvimos a palavra, a fé vem, nós cremos em Jesus, Jesus nos salva, nós nascemos de novo, nós nos convertemos, saímos do caminho largo da perdição, vamos para o caminho estreito da salvação. Mas isso não é suficiente. Para eu crescer espiritualmente, diz Paulo, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vêm as tribulações. E é a tribulação ou provação que é dada por Deus, tem um objetivo: nos fazer crescer espiritualmente. Diz Paulo que a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança, que não traz confusão. Então há um crescimento espiritual. Há um desenvolvimento espiritual por meio da tribulação. A tribulação ela é inevitável na vida daquele que serve a Deus. Porque Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós saímos do mundo e quando nós saímos do mundo, do sistema maligno, do domínio do pecado e passamos a servir a Deus, nós passamos das trevas para a luz. Mas nós ainda estamos no mundo. Nós não estamos mais subjugados pelo mundo. Mas ainda nós estamos no mundo. E nós somos um verdadeiro corpo estranho no mundo, porque o mundo está no maligno, e nós fomos libertados do pecado, libertados do mal. Nós passamos agora a ser atacados pelo mundo, pelo maligno, pelo diabo, pela carne. Começa uma luta interna entre a carne e o espírito nas nossas vidas. Nós somos odiados pelo mundo, porque nós não somos mais do mundo. Estamos no mundo, mas não somos mais do mundo. E aí surge esta batalha espiritual. E esta batalha nos trará angústias, nos trará tribulações, nos trará adversidades, nos trará problemas. Mas esses problemas, essas dificuldades, essas angústias, são a matéria-prima para o nosso crescimento espiritual. Por isso, quem tem o caráter do cristão, ele é moldado pela palavra, mas ele é provado como ouro. E esta expressão, provado como ouro, nos faz lembrar uma passagem do apóstolo Pedro. Mas antes de falarmos dessa passagem do apóstolo Pedro, vamos falar de outra passagem de Pedro, mas que completa aquilo que nós vimos. Paulo diz que as provações servem para o nosso crescimento espiritual. Pedro diz a mesma coisa. Lá em 2 de Pedro, capítulo 2, aliás, 1 de Pedro, né? Capítulo 2, conferir aqui a referência. É, segunda de Pedro, desculpe, capítulo 1. Diz assim, versículo 4: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência temperança, e à temperança paciência, e à paciência piedade, e à piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Então, segunda de Pedro 1, 4 a 7. O que que nós percebemos aqui? Pedro também diz que há um progresso espiritual. Há um progresso espiritual. E ele diz o seguinte: depois que você recebe a fé, e você escapa da corrupção que há no mundo, você sai do mundo, se liberta do pecado, você tem que acrescentar à fé a virtude, que é o poder. E acrescentar ao poder a ciência, que é o conhecimento. Acrescentar ao conhecimento a temperança, que é o domínio próprio. E acrescentar a temperança a paciência. Ora, mas a paciência, ela depende da tribulação, nós já lemos ali com Paulo. Então, veja bem que o crescimento espiritual faz com que você da fé busque o poder de Deus, busque o conhecimento de Deus. Com o poder de Deus e o conhecimento de Deus, você obtém o domínio próprio. Com o domínio próprio, você tem que adquirir paciência, mas a paciência só vem com tribulação. E só depois da paciência que você vai adquirir a piedade, que é uma vida conforme à vontade de Deus, que é uma vida santa, que é uma vida fervorosa. E depois desta piedade, você terá o amor fraternal. Você saberá se relacionar muito bem com seus irmãos. Porque terão só uma só fé, um só Pai, um só Deus, um só sentimento em Cristo Jesus. E aí, depois desse amor fraternal, você desenvolve o amor de Deus na sua vida. Então, Pedro também fala de uma evolução espiritual. E esta evolução espiritual exige a tribulação, porque a paciência é a capacidade de suportar as adversidades. E é por isso que o subtítulo do nosso trimestre fala provado como ouro. E aí sim, nós vamos à primeira de Pedro, no capítulo 1, versículo 7, que nos diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Pedro, no início da sua carta, ele está escrevendo a todos os crentes, de todos os lugares. Por isso que a sua carta é chamada da Epístola Universal, porque Pedro escreve para todos os crentes. E ele vai dizer quem são os crentes. Diz lá no capítulo 1, no versículo 3, que crente é aquele que foi gerado de novo por Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, para ser crente, em primeiro lugar, tem que ser gerado de novo por Cristo, por Deus, através de Cristo. E foi gerado para uma herança incorruptível, que está guardada nos céus. Então, crente é aquele que nasceu de novo por ter crido em Cristo e que quer ir para o céu. E depois de ter nascido de novo e ir para o céu, ele é guardado pela fé. Mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. Então, quem nasce de novo, quem é o crente? Para quem Pedro estava escrevendo esta carta? Para os crentes. E quem é crente? Pedro diz: crente é aquele que foi gerado de novo para ir para o céu. e que desde o novo nascimento até chegar ao céu, ele é guardado na virtude de Deus mediante a fé. Mas enquanto ele é guardado, diz Pedro, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Então, enquanto nós não chegamos ao céu, mas já tendo nascido de novo, somos guardados na virtude de Deus mediante a fé, só que importa que nós sejamos contristados com várias tentações. E para que isso? Para que a nossa fé seja provada como ouro. E aí nós vemos a capa da nossa revista. Se não se percebem, os irmãos veem que a capa da revista é uma vasilha, um cadinho grande, né? Onde se está sendo derramado. E nós vemos que se trata no forno siderúrgico, enfim, de metal, do ouro líquido em altíssima temperatura. Aquele ouro está sendo derramado num forno onde já existe mais ouro em altíssima temperatura. Isso nos fala da prova da fé. O caráter do cristão, ele é moldado pela palavra de Deus, mas ele tem que ser provado. E ele é provado pelo fogo, o fogo da provação, o fogo da adversidade, o fogo da tribulação. Pedro diz aqui, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, o ouro que é perecível, o ouro que é material, o ouro que vai desaparecer quando esse céu e terra desaparecerem, ele é jogado no fogo para ser purificado. Quando nós jogamos o ouro ou a prata no fogo, as impurezas são retiradas. O ouro que passa pelo fogo, ele se torna mais puro, mais valioso, mais precioso. E é isto que Deus nos faz, irmãos. Nós somos provados. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A nossa fé tem que ser provada. Nós passamos pelo fogo da prova, pela adversidade, pela angústia, pela tribulação, não porque Deus nos queira fazer sofrer, não porque Deus nos queira mal, não. É porque Ele quer que nós sejamos conforme a imagem de Cristo. Nós somos destinados para ser conforme a imagem de Cristo. Nós temos que ser parecidos com Cristo, semelhantes a Cristo. E Cristo nunca pecou e não tem pecado. E nós temos pecado. E estas impurezas que nós temos, elas precisam ser retiradas. E elas são retiradas paulatinamente, através da tribulação, através da adversidade. Deus usa a oposição do maligno contra nós para o nosso bem. É por isso que Deus não nos tira aqui deste mundo quando nós cremos em Jesus, quando nós entregamos nossa vida para Jesus. Por que que nós não viramos fumacinha e vamos para o céu? Porque nós temos que ser purificados. Porque nós temos que ser, nos tornar mais valiosos. Nós temos que ser mais puros. Nós temos que ser santificados, purificados. Nós temos que tirar esses resquícios da velha natureza. E esta purificação, ao contrário do que diz a Igreja Romana, não é feita no purgatório. Ela é feita aqui mesmo, na terra. Aqui na terra, nós temos a nossa fé provada. Para quê? Para que no dia do arrebatamento da igreja, a nossa fé se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Um hino muito conhecido também, nosso, que agora está em nossa harpa cristã, no hino 547, nos fala desta realidade que é dita aqui pelo apóstolo Pedro. né? Este hino, que é da autoria, tem vários autores aqui, entre eles nós vemos o seguinte. Desta terra vão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E diz a outra estrofe, os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas, nós ouvimos entoar, aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. Estes aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. Este som de muitas águas é a fé de cada crente que perseverou até o fim e alcançou a glorificação. Foi provado, atingiu a perfeição. Foi provado e aprovado. E a sua fé se converterá em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. É para nós atingirmos o nível de pureza que tem os anjos e termos um louvor perfeito, que é o perfeito louvor que o salmista fala aqui, aquelas crianças que mamam, porque elas são inocentes e não caíram, elas mamam, né? Elas são inocentes. E é delas que vem o perfeito louvor, porque elas não têm pecado. Será esse perfeito louvor que daremos a Jesus naquele dia. Mas para isto nós temos que ser preparados. E esta preparação se dá através da provação. E é isto que diz a capa da nossa revista. Lembrando então, 1 de Pedro 1 e 7. E Tiago, posso complementar aqui com o que Tiago diz em Tiago 1 e 3. Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Né? O próprio Tiago fala a mesma coisa. Versículo 2 diz, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Tentação aqui é só as provações. Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Como eu disse para os irmãos, eu preciso adquirir a paciência, que é uma das qualidades do fruto do Espírito. Isso só vem pela prova, só vem pelas dificuldades, né? E o versículo 12 de capítulo 1 de Tiago também diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A provação também nos trará um galardão no céu, é a coroa da vida que o Senhor dá aos que o amam. E nós provamos que amamos a Deus quando nos mantemos na prova, suportamos a prova, adquirimos a paciência até o momento que o Senhor nos tira da prova. Essa é uma prova do nosso amor a Deus, porque nós nos tornamos participantes das suas aflições. Quando nós somos provados, nós entramos mais ainda em comunhão com Deus. Porque nós nos tornamos participantes das suas aflições. E só quem for participante das aflições de Cristo será participante da glória de Cristo. É o que diz o próprio apóstolo Pedro, lá em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Esse nosso trimestre não tem blocos, como normalmente acontece. Como nós estaremos estudando vidas, personagens bíblicas, não existem blocos. Na verdade, nós temos esta primeira lição, que é uma lição introdutória, a formação do caráter cristão, e depois nós temos uma sequência de 12 personagens bíblicas que nós iremos estudar. Nós vamos estudar a vida de Abel, de Melquisedeque, de Isaac, de Jacó, de Jônatas, de Ruth, de Abigail, de Uda, de Maria, irmã de Lázaro, de Maria, irmã de Jesus, de José, o pai social de Jesus, e, por fim, aquele que é o nosso exemplo maior, que é Jesus Cristo. O caráter, como nós dissemos, de ter, o caráter do cristão, ele é construído a partir da salvação. O caráter ele é adquirido e o homem, antes da queda, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. O primeiro casal, antes de pecar, ele era imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, ele tinha algumas características importantes. A primeira, ele tinha capacidade de liderança, porque o Senhor disse que ele deveria dominar sobre a criação terrena. A segunda característica era a frutificação. O Senhor disse, frutificai. O caráter original do homem fazia com que ele produzisse o fruto do Espírito. Ele era um homem reto. E ele era um homem que tinha comunhão com Deus, um ser que tinha comunhão com Deus. Por isso ele tinha amor a Deus e amor ao próximo. Ele sabia conviver. Homem e mulher eram ambos uma só carne. E eles conviviam com Deus. Tinham um encontro especial com Deus diário. Essas são as características do homem. Capacidade de liderança, frutificação e sociabilidade. O caráter que Deus fez o homem, e a Bíblia diz lá em Eclesiastes 7:29 que Deus fez o homem reto, o homem segundo a imagem e semelhança de Deus, ele tem capacidade de liderança, ele domina sobre a criação terrena, e por isso ele é santo, porque ele domina sobre o pecado não tem domínio sobre ele está separado do pecado. O homem que é imagem e semelhança de Deus, ele tem capacidade de liderança e por isso ele é santo. Ele frutifica, ele produz o fruto do Espírito. E ele tem amor a Deus e ao próximo, ele é sociável, ele sabe conviver com Deus e com o próximo. Quando o homem pecou, ele perdeu essas três características. Se nós formos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, nós encontramos as características do homem no pecado. Diz o apóstolo Paulo, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O homem no pecado e nos dias imediatamente anteriores ao arrebatamento da igreja, que são os dias que nós estamos vivendo, diz o apóstolo Paulo, teria todas estas nefastas qualidades. Este é o caráter do homem sem Deus, do homem sem salvação, do homem que pratica as obras da carne. E aqui nós vemos nestas características dadas pelo apóstolo Paulo, a perda das três características que nós dissemos que tem o caráter do homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Quando Adão foi criado, ele foi criado santo, frutífero e sociável. Mas depois do pecado, o homem perde a santidade. Ele passa a ser dominado pelo pecado. o que diz Jesus lá em João, capítulo 8, versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E quando nós lemos essas características dos homens sem Deus, nós vemos a perda da santidade do homem. Veja bem, o homem ele é avarento. E Paulo, escrevendo lá em Colossenses, diz que a avareza é idolatria. Portanto, o homem está submetido ao dinheiro. O avarento é aquele que é escravo do dinheiro. Ele é desobediente a pai e mãe. É outra característica que mostra a perda da santidade. Ele é um rebelde. Ele é incontinente, ele não se controla. Ele não tem domínio próprio. Ele é dominado pelas suas paixões. Ele é profano. Ele não separa o que é santo do que não é santo. Ele mistura tudo. Ele é imundo. E ele tem aparência de piedade, mas ele nega a eficácia da piedade. Porque ele perdeu a santidade. O homem, antes do pecado, imagem e semelhança de Deus, ele era frutífero. Agora, no pecado, o homem, diz Paulo, ele é presunçoso. Ele não produz o fruto do Espírito. Ele é presunçoso. Ele é soberbo. E ele é blasfemo. Ele não produz o fruto do Espírito. Ele produz as obras da carne. Ele é orgulhoso. Ele é soberbo. Ele se acha autossuficiente. Ele não permite que Deus se manifeste na sua vida. E ele se torna inimigo de Deus. Por isso que ele é blasfemo. Ele ofende a Deus. Mas nós dissemos que o homem, segundo a imagem e semelhança de Deus, ele é também sociável. Porque ele sabe conviver com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Mas agora, quando ele perde a salvação, o homem, a imagem e semelhança de Adão, ele também perde essa sociabilidade, ele perde o amor. E Paulo diz que ele é amante de si mesmo. Ele só se ama. Ele, na verdade, nem se ama. Porque se ele se amasse, ele se entregaria a Deus. Ele é ingrato. As pessoas, ele não tem gratidão pelas pessoas. Ele usa as pessoas. Ele não considera as pessoas, porque ele não ama o próximo. Eles não têm afeto natural. Eles são cruéis. Eles não se compadecem do próximo. Eles são irreconciliáveis. Eles são incapazes de construir laços de amizade verdadeiras. São cruéis. Eles são incapazes de sentir o sofrimento do outro. Então, os irmãos veem que aqui em 2 Timóteo 3, nós vemos o lado terrível do pecado. O caráter pecaminoso. Em oposição ao caráter que Deus criou. Mas Jesus veio para salvar. Jesus veio para nos restaurar. E nós agora podemos ficar conformes à imagem de Cristo, que é a expressa imagem de Deus. Nós voltamos a ser imagem e semelhança de Deus. Jesus tira o nosso pecado de nós, nos separa do pecado, nos coloca em paz com Deus. E por causa da salvação, nós podemos então voltar a ter o caráter primeiro. O caráter original, voltarmos a sermos retos, voltarmos a ser imagem e semelhança de Deus. E este novo caráter, que é moldado pelo amor, porque Deus é amor, este caráter revela o amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado, como nós lemos aqui em Romanos. E aí nós passamos a ter o amor. A viver pelo amor. A amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Porque o fruto do Espírito é o amor. Como nós vimos no trimestre passado. E aí, este amor tem outras características totalmente diferentes. Como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 13. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça. Mas folga com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera, tudo suporta. Estas são as características do caráter do cristão, que nos são infundidas pelo Espírito Santo quando nós cremos em Jesus. Em primeiro lugar, nós agora aprendemos a sofrer, nós aprendemos a suportar. Daí a importância das provações. Porque nós agora aprendemos a suportar, a engolir sapo, como dizem por aí. Quem é cristão verdadeiramente produz o fruto do espírito da longanimidade, da paciência e é capaz de suportar o sofrimento. Mas é também benigno. O amor é benigno, ele quer bem às pessoas. Ele não é mais um amante de si mesmo, ele não é mais cruel, ele não é mais insensível, mas ele quer o bem das pessoas. O amor não é invejoso, ele agora não inveja os outros, ele não quer o fracasso dos outros. Ele não trata com leviandade. Não, ele não é falso, ele é verdadeiro. Ele é sincero. Ele agora não é soberbo nem presunçoso, mas ele é humilde. Ele agora não é imoral, não é indecente. Ele se porta com indecência. É com decência. Ele agora não busca o seu, ele não é amante de si mesmo, ele não quer unicamente, ele só não pensa em si. Ele agora não busca os seus interesses, ele busca os interesses de Cristo. Ele agora ele é pacífico, ele não é irritadiço. Ele agora ele não é maldoso, malicioso, porque ele não suspeita mal. Ele não fica alegre quando vê coisas erradas. Mesmas que os beneficie, porque ele não folga com a injustiça, mas ele folga com a verdade. Ele se alegra com a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Este é o caráter do cristão, moldado pela palavra, provado como ouro, que exala o amor de Deus nas suas atitudes, no seu comportamento. E na sua conduta. Será que nós somos sofredores, benignos, não invejosos? Será que nós não tratamos com leviandade? Será que nós não somos soberbos? Será que nós somos decentes? Será que não buscamos os nossos interesses? Será que nós não nos irritamos? Será que nós não suspeitamos mal? Será que nós não folgamos com a injustiça? Será que folgamos com a verdade? Eis o grande desafio, que é a continuação do desafio do trimestre passado. E para melhor vivermos e para termos a imagem de Cristo, nós vamos estudar 12 personagens bíblicas. E na vida destas personagens, nós vamos procurar melhorar os nossos caminhos. Na Bíblia está o ensino de como nós podemos chegar à imagem de Cristo, como nós podemos chegar à estatura completa de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esta é a proposta deste trimestre. O caráter cristão ele é formado. E ele é formado pela santificação, e a santificação tem na palavra de Deus um elemento dos mais importantes, e ele é formado pelas provações desta vida. A nossa fé, ela será viva se nós nos alimentarmos da palavra e se nós formos aprovados depois das provações. E como tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, nós haveremos de estudar 12 vidas que estão escritas, para que eu e você possamos ser conformes à imagem de Cristo Jesus. Amém.